Olá, eu sou Alexandre Amorim, gestor de investimentos da Par Mais Empoderamento Financeiro. Dessa vez, acumulamos o fechamento da semana com o fechamento do mês e do semestre. E por conta disso, nosso podcast vai ser um pouquinho mais longo hoje. Na verdade, também porque tivemos uma semana longa, cheia de fatos inéditos, começando pela denúncia de Michel Temer por corrupção passiva. É a primeira vez que um presidente da República, no exercício do cargo, é acusado de um crime comum. Lembrando que presidentes só podem ser julgados por crimes cometidos no exercício do mandato. Agora, a Câmara dos Deputados vai decidir se aceita ou não a denúncia, o que gera mais articulação e pressão sobre o governo. O engraçado é que isso ocorreu na mesma semana em que Aécio foi reconduzido ao cargo de senador, com menção à sua admirável carreira política, e Rocha Loures, o tal deputado que carregou a mala de R$500 mil com chip e notas marcadas, pelo menos foi isso que disseram na época, foi solto. Outro fato inédito foi a nomeação de Raquel Jorge para o lugar de Rodrigo Janot na Procuradoria-Geral da República. Inédito, pois é a primeira mulher a assumir a PGR, e não inédito, mais curioso, é a primeira vez em muitos anos que o presidente não escolhe o mais votado na lista tríplice. Tivemos também a aprovação da reforma trabalhista na última comissão do Senado. A reforma deve agora ser votada no plenário e, se não houver nenhuma surpresa, deve ser aprovada. Lembrando, por conta disso, as centrais sindicais organizaram protestos na última sexta-feira que foram ainda menores do que o anterior. Na economia, a semana também foi cheia e, se não de fatos inéditos, muitos daqueles que não se viam há muitos anos. Começando pelo IGPM, o índice de inflação conhecido por reajustar os contratos, especialmente de aluguel, apresentou a terceira queda consecutiva no ano, ou seja, deflação. A queda no mês de junho foi de 0,67% e com isso temos uma deflação de 1,96% no ano e também uma queda no acumulado de 12 meses de 0,78%. Com base nessa queda consistente da inflação, o Conselho Monetário Nacional divulgou a diminuição da meta de inflação de 4,5% atual, né, para 4,25% em 2019 e 4% em 2020. Num país onde juros baixos significam estímulos ao consumo e, consequentemente, pressão inflacionária, temos aí um claro recado para que a classe política cuide do lado fiscal, ou seja, ele precisa ser tratado com mais responsabilidade. Justamente nessa semana, foi divulgado o déficit maior do que o previsto nas contas do governo. O déficit foi de R$30 bilhões e muito por conta dos gastos com a própria Previdência. Não podemos deixar também de fazer menção ao aniversário do Plano Real. Completamos no último 1º de julho 23 anos da moeda mais estável da economia brasileira, apesar dos pesares. Só para se ter uma ideia, a nota de R$100 é a nota com o maior poder de compra mais longeva entre todas as outras que existiram, já que as outras que duraram tanto tempo perderam seu poder de compra por causa da inflação. Bom, falando em inflação, na próxima sexta, dia 7, teremos a divulgação do IPCA, onde também se espera deflação. Se isso acontecer, podemos ter uma inflação acumulada em 12 meses abaixo dos 3%, ou seja, abaixo da meta do governo. Uma ótima semana a todos.